debater é efetivamente se os serviços de informação da República devem ter acesso aos metadados à semelhança da investigação criminal, mas não pode deixar de salientar o paradoxo que é neste momento saber se temos a possibilidade de acesso, ou melhor, da existência desses mesmos dados, porque o que está em causa no acórdão de declaração de inconstitucionalidade do acórdão 268 relativamente a algumas normas da Lei 32/2008, designadamente por violação do princípio da reserva da vida privada e familiar e da profissionalidade, é saber se pode ser feita a conservação generalizada e a conservação e o armazenamento generalizado de dados. E se esses dados não existirem, não só não se este armazenamento e conservação não existir, não só não acedem a eles os serviços de investigação criminal, portanto, o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, como também os serviços de informação da República não poderão ele aceder. Agora, coisa diferente, como disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, é saber o que se, em termos de Constituição, vamos permitir que, no âmbito do sistema de informação da República Portuguesa, possam aceder ou não. E aqui penso que é importante fazermos uma contextualização para se perceber o que é que está em causa. Desde logo, o Sistema de Informações da República Portuguesa, ou SIRP, através do Serviço das Informações Estratégicas da Defesa, ou SIED, e do Serviço de Informações da Segurança, do SIS, assegura a produção de informações necessárias à salvaguarda dos interesses nacionais, da independência nacional e da segurança interna. Os serviços de informação prosseguem as atividades de obtenção de informações aptas à manutenção das condições de segurança dos cidadãos e ao pleno funcionamento das instituições democráticas com obediência ao regime legal vigente. Os serviços de informação, SIS e SIED, têm como função a qualificação e a avaliação e prevenção das ameaças ao Estado de Direito Democrático, como, por exemplo, o fenómeno das ameaças do terrorismo, e que são suscetíveis de causar grave dano. De forma a poder corresponder a estes desafios colocados à segurança nacional e internacional do Estado e atendendo aos procedimentos e metodologias previstas e utilizados nos serviços congéneros, e aqui, mais uma vez, se frisa que Portugal é o único país na União Europeia que não tem acesso aos metadados e que tem que utilizar e tem que socorrer dos serviços metadados dos outros países, não só para a sua utilização interna, como fica impossibilitado também de cooperar em termos internacionais com os outros congéneres. E por isso parece-nos, e pareceu ao PSD, que é necessário e proporcional, portanto afigura-se-nos como adequado, necessário e proporcional, a consagração constitucional do acesso a dados de base e a dados de tráfego das comunicações eletrónicas pelos SIRPs. Pelo SIRP, recordo que o acórdão do Tribunal Constitucional 464/2019, de 18 de setembro, se pronunciou sobre a inconstitucionalidade parcial do acesso a este tipo de dados e declarou a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei Orgânica 4/2017, de 25 de agosto, e não declarou a inconstitucionalidade de outras partes da norma, designadamente relativamente à parte que consta na proposta do PS e aos dados que constam na proposta do PS na categoria de dados a que possam ter acesso, quer a dados, quer em termos de relações intersubjetivas, ou seja, quando alguém está a falar com outra pessoa, quer em termos das comunicações, que do nosso ponto de vista são muito mais intrusivas, como por exemplo a pessoa esteja a aceder ela própria ao computador e esteja a fazer pesquisas por si, que podem ser dados que revelam até muito mais da sua própria personalidade. De resto, a conselheira Clara Souto Maior diz isso designadamente na declaração que faz nesse acórdão sobre a inconstitucionalidade dos metadados. Portanto, nesta esteira e com este objetivo, sabemos que também já tinha havido outro acórdão de declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, que foi o acórdão 403/2015, que foi depois, na sequência desta declaração de inconstitucionalidade votada pelo Sr. Presidente da República, e portanto tudo isto, e atendendo às sucessivas aos acordos do Tribunal Constitucional, entendemos tudo visto, revisto e ponderado, justifica-se a consagração constitucional do acesso aos metadados pelos serviços de informação, atentos os interesses em causa e o equilíbrio entre a segurança e a democracia. A proposta do PSD propõe, portanto, faz que A lei pode e diz, portanto, aditando o número 5 ao artigo 34, diz: a lei pode autorizar o acesso do Sistema de Informações da República aos dados de contexto resultantes de telecomunicações, sujeito a decisão e controles judiciais. Isto significa o quê? Tem sempre que haver um juízo de valor decisório devidamente fundamentado. Nós sabemos que as decisões têm que ser fundamentadas, devidamente fundamentado pelo Tribunal, o que nos garante também que o pedido para que seja proferida esta decisão também tem que ser devidamente fundamentada para que seja concedido o acesso. De resto, neste momento, há uma secção do Supremo Tribunal de Justiça que está a decidir casuisticamente este tipo de pedidos, este tipo de dados. Portanto, nesta conformidade, parece-nos que a formulação proposta pelo PSD, que assegura os direitos, liberdades e garantias e assegura também os interesses aqui em causa. Muito obrigado.
A palavra agora ao deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Sr. Presidente, caros colegas, a parte relativa aos direitos e deveres fundamentais, bem como a relativa aos direitos, liberdades e garantias, tem sofrido várias alterações ao longo dos anos, o que de resto tem acontecido também noutros países. Ainda assim, devido às novas tecnologias, às novas percepções sobre determinadas condutas, bem como às novas formas de crime, importa fazer novos ajustes, pelo que hoje em dia é fundamental atualizar o artigo 34º. A recente declaração de inconstitucionalidade da designada Lei dos Metadados, Lei 32/2008, de 17 de julho, deixa essa necessidade bem evidente. O Tribunal Constitucional entendeu que certos artigos da referida lei violavam o princípio da proporcionalidade na restrição dos direitos à reserva da intimidade, da vida privada e familiar. Portanto, isso no artigo 26, número 1 da Constituição. O direito ao sigilo das comunicações, artigo 34, número 1, e o direito de tutela jurisdicional efetiva, o artigo 20, número 1, tal como refere Bacelar Gouveia, é preciso encontrar um novo equilíbrio entre as exigências de liberdade e as exigências de segurança, de forma a manter a essência do Estado de Direito. Assim, importa assegurar o direito à privacidade dos cidadãos. No entanto, é razoável que, em certas circunstâncias, esses direitos sejam restringidos, por exemplo, se tiverem em causa a prática de um crime de terrorismo. Nesses casos, em que verdadeiramente se verificam vários direitos constitucionais em conflito, admitem certas restrições, desde que acompanhadas de mais garantias para os cidadãos. Por exemplo, voltando a usar o mesmo acórdão, o direito à privacidade é um direito fundamental. No entanto, para assegurar proporcionalidade, os casos em que este direito pode ser restringido devem estar expressos em lei, apenas deve ser possível a sua restrição quando esteja em causa criminalidade muito grave e deve sempre obrigar à intervenção de um juiz. Conforme Jorge Reis Novaes defende, de facto, a limitação dos direitos fundamentais, maior ou menor, é algo que configura normalidade em Estado de Direito, havendo um sem número praticamente ilimitado possíveis situações em que a restrição de um direito pode ser justificada. Para salvaguardar direitos de outras pessoas, para prosseguir um interesse público, para proteger um bem da comunidade, para garantir até outros direitos do mesmo titular. O que de resto também decorre do artigo 29, número 2, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dispõe: no exercício destes direitos e no gozo destas liberdades, ninguém está sujeito, senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros, e a fim de satisfazer justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Assim, aquilo que o Chega propõe concretamente é que a Constituição preveja a possibilidade de limitar os direitos previstos no artigo 34, desde que se trate de criminalidade especialmente grave e desde que se verifique a autorização por parte da entidade judicial. Por fim, deixar também a nota que as notícias sobre tanques deixaram muito clara a importância de resolver este problema e proceder às alterações necessárias para que outras situações idênticas não ocorram. Aproveitando já para falar sobre as propostas do PS e do PSD, ambas as propostas têm o mesmo objetivo do Chega. Não queremos que haja necessidade de explicitar na Constituição os tipos de crimes que podem justificar o acesso a determinados dados. Portanto, somos da opinião que seria preferível que a Constituição tivesse uma formulação mais abrangente. Obrigado.
Palavra para apresentar também a sua proposta, Alma Rivera, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente. A proposta do PCP para o número 3 tem em vista circunscrever a possibilidade de entrada no domicílio de uma pessoa durante a noite sem o seu consentimento, regressando à formulação que reduz às situações de flagrante delito, que era a proibição que vigorava até 2001, a revisão constitucional de 2001. A inviolabilidade do domicílio e da correspondência também, mas em particular do domicílio, prende-se com aquilo que a doutrina tem encarado como uma, sendo o domicílio uma projeção espacial da própria pessoa e, portanto, acaba por ser uma consequência ou uma afirmação da sua dignidade humana. Estão em causa questões de intimidade pessoal, que a Constituição também assegura, da reserva da vida privada e familiar, que também são aqui são protegidos na nossa ordem constitucional. E, portanto, aquilo que se considera que é uma busca domiciliária noturna, e este até é um entendimento bastante antigo, podemos até encontrá-lo há muitos séculos atrás, é uma restrição ou uma violação, se quisermos, demasiado ou particularmente gravosa de direitos fundamentais da inviolabilidade do domicílio e da reserva da vida privada e familiar. E faz-se essa restrição naquele que é o período que é apontado no texto como período noturno, mas que é que deve ser entendido não de uma forma literal, mas o período normal de descanso que entre nós tem sido consubstanciado no período das 21 às 7 da manhã. Há que ter em conta também que quando se faz essa restrição a esse direito fundamental, quando se faz, tem que haver motivos absolutamente imperiosos e inadiáveis, senão também se viola aquilo que é a proporcionalidade. Porque se por um lado se põe em causa aquilo que antigamente se falava a paz do domicílio, a paz familiar, também, de certa forma, o direito à honra e ao bom nome e à reputação também ficam, de certa forma, beliscados. E então nós entendemos que se devia regressar a uma prescrição mais reduzida, reduzindo exatamente ao consentimento às situações de flagrante delito e retirando aquilo que foram as novidades de 2001, que estavam muito relacionadas com o combate ao terrorismo, ainda que também se falasse do combate à criminalidade organizada no caso do tráfico de droga, mas que tinha também muito a ver com um ambiente que era um ambiente de grande alarme social com o terrorismo na sequência de uma proposta do CDS que acabou por ter espelho na nossa Constituição atualmente. E, portanto, aquilo que nós estamos a colocar não é que não se pode fazer, não se pode ingressar ou aceder ao domicílio quando está em causa a investigação, seja de crime for, em particular destes. Aquilo que se está a dizer é que essa introdução não deve ser feita durante a noite, apenas nos casos de flagrante delito, e atenção que mesmo até 2001 havia a possibilidade dela acontecer com o consentimento do visado e em estado de necessidade, e portanto isso estaria também sempre salvaguardado, mas garantir que tudo aquilo que é feito depois das 21 ou antes das 7 da manhã pode ser também preparado e pode ser operacionalizado a partir da hora que é definida. Isto é uma garantia dos cidadãos, é uma garantia também de legalidade e de defesa dos cidadãos que nós entendemos que se deve repor apesar deste período em que a restringimos de uma forma mais intensa. Eu aproveito também para fazer já agora a apreciação sobre os outros para não estar a escrever-me outra vez. Pronto, a proposta do Chega para o número 1 não nos faz sentido e parece-nos até contraditório com aquilo que é o número 4 e que há até uma confusão de conceitos quando se refere à segurança pública no âmbito da investigação de criminalidade, porque a segurança pública é um conceito muito mais amplo do que a investigação da criminalidade. E, portanto, além disso, a proposta para o número 4 para nós é uma desnecessidade evidente,